a força-tarefa da Lava Jato foi desmontada, né? Ela tinha nove procuradores, depois quatro, e agora ela foi desmembrada, enfim, foi pego. Já havia um anúncio, né, uma preocupação dos procuradores semana passada em relação a esse assunto. E, de fato, acabou acontecendo. Eles não terão mais exclusividade, eles também trabalharão em outras operações. Para o procurador Carlos Fernando dos Santos Lima, todos conhecemos, né, da Polícia Federal, relacionado à Operação Lava Jato, ela deixa de existir a partir de hoje. Será que tem esse impacto? Nós estamos aqui no nosso estúdio com Vitor Gabriel de Oliveira Rodrigues, que é professor da Faculdade de Direito da USP, especialista na área penal, e vai tentar explicar para a gente, né? Porque a notícia deixa todos nós preocupados. Bom dia, doutor Vitor, tudo bem? Como vai?
Bom dia, tudo bem, graças a Deus. Realmente a notícia preocupa, porque, em regra, né, o que a Polícia Federal alega é que os policiais serão deslocados para outras tarefas que também têm a ver com o combate à corrupção. Mas o que nós estamos vendo no Brasil é que quase só a Lava Jato é que está impulsionando um real combate à corrupção na política, né? Então, preocupa que o executivo, né, que a Polícia Federal acabe fazendo esse desmembramento. E quando os procuradores se queixam desse desmembramento, é porque de fato está atrapalhando eles, que são aí os diretamente interessados, né, não só os interessados, mas os diretamente interessados em ter esse apoio da Polícia Federal, que é tão importante.
Professor, a gente viu aí alguns problemas na Polícia Federal, redução de verba para a unidade como um todo, redução de verba para emissão de passaportes. Quer dizer, a sensação que passa é de um desmonte da própria Polícia Federal como, né, como estratégia para atingir diretamente a Lava Jato, né? Vai na contramão da sociedade brasileira, que quer ver esse país passado a limpo e, como você falou, o único instrumento que existia até então, né, que tinha credibilidade junto à sociedade brasileira, era a Operação Lava Jato. Né? Quer dizer, esse sentimento de frustração aí, ele se estabelece, né, no seio da sociedade.
Eu diria mais, eu acho que o mais preocupante do que desfazer cortar gastos para desfazer a Polícia Federal é um jogo de barganha, né? Quer dizer, fica evidente que se retira o dinheiro da instituição a partir do momento em que ela funciona bem como tem que funcionar, né? Perseguindo o executivo. Então, o mais preocupante não é que a Polícia Federal tenha uma redução de custos, mas que essa redução de custos seja uma redução de orçamento, desculpa, essa redução seja atrelada com alguma mensagem de que, se pararem as investigações ou se ela for para outro lado, volta o investimento, né? Porque para um país como o Brasil, com um orçamento como o brasileiro, não é a Polícia Federal que vai quebrar o país ou um dinheiro para emissão de passaporte, né? Então fica muito clara essa mensagem. E para o povo brasileiro é muito decepcionante, cada vez mais, né?
E fica clara essa mensagem no seguinte sentido: se de um lado corta-se o orçamento, cortam-se as verbas da Polícia Federal, do outro lado o presidente aumenta as verbas que ele está liberando para os parlamentares no Congresso Nacional. Quer dizer, não é falta de dinheiro, evidentemente.
Exatamente, né? Nós vivemos aí um jogo com espúrio com a verba pública, que vem de todos os governos, mas agora fica muito claro que é possível, né? Espero que a Polícia Federal, para dizer coloquialmente, não caia nessa, quer dizer, continue cumprindo a sua função, mas fica muito claro que se agradar o governo, aparece dinheiro, né? Isso é muito
quando há necessidade, surge, né? Surge de onde? Agora, professor, o fato de a Lava Jato chegar onde chegou, sabemos muito bem que a estrutura dela era muito forte. Quer dizer, eles se blindaram. Mais de uma vez, Deltan Dallagnol, próprio procurador Carlos Fernando, eles disseram que se não fosse um grupo fechado, né, ela não teria chegado onde chegou. Então, a preocupação agora é que outros, não que não haja gente qualificada e envolvida com essa operação, além do grupo ali, mas você meio que vai ter que depender dessas pessoas se envolverem na operação, porque vão pegar investigações. Como é que funciona isso, né? A curiosidade é, você pega uma investigação em andamento, você parte de onde foi feito, você se encerra ali, porque eu quero entender como é que esse grupo agora, que não estará exclusivamente dedicado a isso, quem vai seguir adiante com as investigações?
É, na verdade, o serviço público, ele não deveria sofrer, né? Ele deveria ter uma solução de continuidade, quer dizer, não importariam as pessoas. O que ocorre é que, como nós dissemos, a Lava Jato acaba sendo uma exceção, porque ela combinou uma série de pessoas que, cada uma com seu intuito, mas conseguiram fazer um grupo coeso para enfrentar poderes que são muito fortes. E se os funcionários que entrarem agora não tiverem essa mesma disponibilidade, nós temos um risco de que não se efetive, não se leve adiante essa tarefa. Tanto isso é verdade que nós temos uma lei já, quer dizer, nenhuma lei é extremamente nova, com a própria delação premiada, né, chamada agora colaboração premiada, e quer dizer, há muito tempo nós temos instrumentos legais para que houvesse esse tipo de persecução à corrupção. E até hoje não havíamos tido, pelo menos nessa dimensão. Então, realmente, mudar as pessoas pode ser que faça com que um grupo com outro ritmo de trabalho, para não dizer outra ideologia, para não dizer outra convicção, acabe não levando a cabo a tarefa que era feita anteriormente.
O que eles disseram também é que não havia necessidade de se manter aquele grupo, porque algumas das investigações foram passadas.
Foram distribuídas
pelos estados, e por isso não havia essa necessidade do grupo.
Será que essa distribuição também já não fazia parte dessa estratégia de você minar, né, a força-tarefa?
Ou tinha que passar, porque depende da vara específica ali, é isso que a gente quer entender também, né?
Não, na verdade, depender da vara específica não depende, né? O que nós voltamos no ponto, assim, que infelizmente nós temos a forma de atuação da Lava Jato como uma exceção. Então, todos que são réus na Lava Jato têm a impressão de que se eles mudarem para outro juiz, se mudarem para outro procurador, eles têm muito mais chance de que as coisas ocorram como ocorriam antes, com uma total impunidade.
E o Rio de Janeiro mostrou um pouco que não é bem assim, né? Quer dizer, então, o juiz lá do Rio de Janeiro, também, em cima do Sérgio Cabral...
Muito firme,
muito,
né?
Com a atuação da Lava Jato em Curitiba.
Ele é chamado até de Moro do Rio de Janeiro. Sérgio Moro do Rio de Janeiro.
E não é bem assim, né? Quer dizer...
A esperança que... Não, eu acho que não é bem assim, mas a esperança que nós queremos ter é que os juízes estejam todos imbuídos numa onda de que sim, agora é possível enfrentar o poder. Quer dizer, as entrevistas que eu tenho dado nisso, eu digo, eu cresci ouvindo dizer que político não ia para a cadeia, né? E agora que a gente vê efetivamente uma punição, não só para quem é pobre, para quem é desprivilegiado, mas para quem tem uma condição social e o crime do colarinho branco. Então, a gente quer crer que isso seja uma onda, né, crescente, que os juízes que recebam estejam imbuídos todos da mesma crença de que agora é possível fazer algo diferente. Uhum. Mas não se pode acreditar que isso seja uma regra daqui por diante. Pelo menos eu não tenho uma visão assim tão otimista.
E só para encerrar rapidamente, será que essa transparência toda, quer dizer, o fato da sociedade estar estupefata com o que está acontecendo, sendo de maneira tão clara aos nossos olhos, será que isso por si só não serviria de cabresto, de rédea para controlar um pouco esse desmando?
Eu acho que não, né? Pelo que nós temos visto, infelizmente, né? Eu acho que não, porque é uma pressão. Nós ficamos nas mãos da imprensa de que estejam cobrindo, estejam fazendo essas denúncias, né? Mas nós vimos aí no Senado, quer dizer, nós estamos vendo as questões políticas recusando as denúncias contra os políticos.
Conselho
e nenhum
de ética,
tipo de reação, arquivando o processo. Então a gente fica...
Quer dizer, nem sequer se põe a dar o trabalho de discutir, ele simplesmente arquiva.
Exatamente, né? Quer dizer, se valendo de uma separação de poderes que está, que que assim, num valor absoluto que está superado no mundo inteiro e também no Brasil, né? Quer dizer, mas infelizmente nós não temos reação a isso.
Bom, nós vamos continuar resistindo, né? É um desejo da sociedade, a gente aqui não precisa dizer mais, reiterar a importância da Operação Lava Jato e, como disse o professor Vitor, a conquista, o que eles conseguiram, por exemplo, grandes políticos, empresários, coisas que nós não víamos, mas nós temos que ficar atentos, não é exagero, desses movimentos contra a Lava Jato e essa resistência toda, que foi exatamente o que aconteceu na Itália, na Operação Mãos Limpas, e é o risco que nós corremos aqui no Brasil. Né? Dia desses, ouvindo um documentário com o procurador Di Pietro, ele disse exatamente isso. Acabou acontecendo, eles criaram leis que voltaram atrás no combate à corrupção. Então, não é exagero, vamos ficar atentos. Agradecemos muito a participação do professor Vitor Gabriel de Oliveira Rodrigues, professor da Faculdade de Direito da USP, aqui de Ribeirão Preto, especialista na área penal. Vamos acompanhar, viu, professor? E muito obrigado.
Eu que agradeço. Muito obrigado e um bom dia.
Bom dia, até a próxima.